Senhoras e senhores, boa noite. Fiquemos todos de pé para, sobre a proteção de Deus, darmos início à sessão ordinária de hoje, 8 de setembro de 2014. Continuemos de pé para que possamos ouvir o hino do município de Guadalupe em obediência à Lei Legislativa número 1/2013. Podemos sentar. Passemos a palavra ao vereador Alderico, que vai fazer a leitura da última ata da última sessão. Registramos aqui a presença do pastor Afílio e toda a comunidade evangélica. A todos nós acolhemos com uma boa noite. Passemos então ao vereador Alderico, que fará a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe, ata da 18ª sessão plenária ordinária. Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2014, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Gomes Sobrinho, segundo, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro secretário, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores Jesse James Lima Miranda e José Lourenço Mouzinho Mota, ausência justificada. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalva. Lido os informes número 07-333-9362 do Ministério da Saúde, Fundo Nacional da Saúde. Lido o requerimento 01-2014, de autoria dos vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, Alderico Porto Mouzinho, Edivan Pereira de Miranda, Francisco Fernandes da Silva e José Gomes Sobrinho. Lida as indicações número 09-10-2014, de autoria das vereadoras Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. lido o projeto de lei número 01/2014, de autoria do vereador Alderil Porto Mozinho, e dispõe sobre a denominação da praça do bairro Orgueiro. Lido os pedidos de autorização legislativa dos senhores Francisca Pereira da Silva, Reginaldo Pereira, Francidalva Duarte dos Santos, Maria da Ia Barros de Souza, Carlos André Mota da Silva, Joseano Araújo Franco, Domingos Pereira da Silva, José Pereira dos Santos, Gessiane Guimarães da Silva, Hamilton dos Santos Rocha, Hamilton dos Santos Rocha, Francina Duarte dos Santos, Leidinalda Guedes Martins de Souza, Terezinha da Silva Costa, Leofas Alves Pereira, Albertino Alter da Silva, Fabrício da Rocha Carvalho, Célia Alves da Silva Araújo, Maria do Socorro Silva, Arias Matos Brito, Luana Pereira da Silva, Helena Maria Carvalho de Souza, Eduarda da Silva Nunes, José Alves do Nascimento, Maria Francisca Oliveira Silva, Sebastião Rodrigues, Luciane Passos Silva, Maria Aparecida Messias Costa, Boanerges Oliveira da Silva, Maria do Socorro Faria Araújo, Antônio Pereira de Souza Filho, João Pereira Lima e Adelso Messias de Souza. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, Doutor Fernandes, Surama, Edivan, Alderil, Zé da Inês. O presidente Amadeu Júnior faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderil Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum dos colegas vereadores tem ressalva para fazer acerca da ata? Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada.
Guadalupe, Piauí, 27 de agosto de 2014. Excelentíssimo senhor Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente da Câmara Municipal. Um presente venho à presença de Vossa Excelência em consonância com e dispõe o artigo 95 e artigo 100, parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, requerer licença para tratar de saúde pelo período de 180 dias a partir do dia 1º de setembro de 2014. Ao tempo em que anexo atestado médico e comprova meu estado de saúde. Respeitosamente, José Lourenço Mozinho Mota, vereador.
Senhoras e senhores, diante do pedido de licença do vereador Zé Mota, e de acordo com o artigo 101 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, e ainda o artigo 41 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe, e diante da vacância do cargo do vereador Zé Mota, nós solicitamos ao primeiro suplente vereador da coligação, vereador Adecarto Rodrigues, que, por gentileza, compareça, e pedimos ao vereador Edivan que o faça adentrar e o conduza até a tribuna desta casa para proceder à leitura do termo de posse, em seguida a leitura que será feita pelo vereador Alderico da ata de juramento e posse. Por favor, vereador Alderico. Com a palavra o vereador AD para a leitura do juramento e em seguida a posse.
Nesse momento eu quero glorificar ao Senhor dos Exércitos por estar aqui
e diante dos vereadores aqui presentes e do público que aqui está, vou cumprir aqui a determinação da mesa, pronunciando esse juramento. Prometo exercer com dignidade e dedicação o mandato popular que me foi confiado, cumprindo e defendendo as constituições federal, estadual e lei orgânica do município e o regimento interno dessa augusta casa, para o engrandecimento do município e o bem-estar geral dos seus munícipes.
Pedimos a assinatura do vereador AD no termo de posse, que será a leitura feita pelo secretário da casa, vereador Alderico. Em seguida, farei eu a assinatura do referido termo. Com a palavra, vereador Alderico, para a leitura do termo de juramento e posse do vereador AD. Pedimos, vereador AD, que tome assento na cadeira onde estava o vereador Zé Mota.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, termo de juramento e posse. Primeiro suplente de vereador, senhor Adelarlito Rodrigues da Silva. Aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2014, às 19h30, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton dos Santos, nos termos do artigo 41 do Regimento Interno e artigo 101 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, durante a 19ª sessão plenária ordinária, perante a mesa diretora, sob a presidência do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, tomou posse o primeiro suplente de vereador, o senhor Adelarlito Rodrigues da Silva, portador do RG número 1332-710, SSP Piauí, e CPF número 516-971-303-72, eleito em 7 de outubro de 2014, pela 2012, pela oligação Continuando o Novo para o Bem de Todos, PDT, PT, PSC, PSB, PV, PCdoB, ocupando a cadeira do vereador titular, senhor José Lourenço Mozinho Mota, licenciado do cargo nos termos do artigo 100, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Neste ato, o mesmo passa a cumprir o mandato de vereador por 180 dias. Prestando o seguinte compromisso de juramento e posse. Prometo exercer com dignidade e dedicação o mandato popular e me foi confiado, cumprindo e defendendo as constituições federal, estadual, lei orgânica do município e o regimento interno desta augusta casa, para o engrandecimento do município e o bem-estar geral dos seus munícipes. Assim prometo. E, para constar, foi lavrado o presente termo e será assinado pelo presidente e pelo vereador empossado. Guadalupe, Piauí, 8 de setembro de 2014. Adelarlito Rodrigues da Silva, vereador empossado. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, estando concluída a solenidade de posse do vereador AD, em razão da licença do vereador Zé Mota, demos então continuidade aos trabalhos desta Casa Legislativa. Passemos então a palavra ao vereador Alderico, que vai fazer a leitura do expediente do dia.
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, Distrito Federal, 1º de setembro de 2014. Referência 4708, Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa Pagamento de Saúde da Família. valor bruto R$ 53.475. Competência, julho de 2014. Brasília, 1 de setembro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde, Programa Fundo Municipal de Saúde Guadalupe. Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Base, valor R$ 4.363,90. Competência, agosto de 2014. Brasília, 1 de setembro de 2014. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Programa Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, PMAIC. Valor bruto R$ 4.900. Competência, dezembro de 2013. Brasília, 1 de setembro de 2014. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Programa Pagamento de Piso FIS de Vigilância em Saúde. Valor bruto R$ 4.170. Competência, agosto de 2014. Brasília, 1 de setembro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Programa Pagamento de Núcleos de Apoio à Saúde da Família, NASF. Valor bruto R$ 20.000. Competência, julho de 2014. Brasília, 1 de setembro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Programa Pagamento de Saúde Bucal. Valor bruto R$ 20.100. Competência, julho de 2014. Brasília, 1 de setembro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde. Valor bruto R$ 26.364. Competência, julho de 2014. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Conselho Escolar Terezinha Simplício, programa PDDE, parcela primeiro, valor R$ 1.597. Conselho Escolar da Escola Municipal Manuel Matias, PDDE. Primeira parcela, valor R$ 1.111. Conselho Escolar Tia Zilda, programa PDDE. Primeira parcela, valor R$ 14.900. Prefeitura Municipal de Guadalupe, Alimentação Escolar, EJA, Creche e Ensino Fundamental, PENAT, parcela 5. Total R$ 29.467,93. Indicação número 09/2014. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a reativação da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e a Polícia Militar do Piauí, o atual PROERD. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 8 de setembro de 2014. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa. Informar, educar e prevenir o uso de drogas pelos jovens no nosso município. Indicação número 10 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor secretário de Saúde, após ouvido o plenário na forma regimental, e sejam regularizadas visitas pelos agentes de saúde nas residências localizadas na Avenida Mendes Júnior. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 8 de setembro de 2014. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa, não está havendo visita neste local. Edital número 68/2014, geração das mídias, eleições 2014. O excelentíssimo senhor Marcos Antônio Souza e Silva, meritíssimo juiz eleitoral desta zona, no uso de suas atribuições legais e em conformidade dispõe o parágrafo 3º do artigo 62 da resolução do TSE número 23.399/2013, de 17 de dezembro de 2013, o artigo 1 e 2 da resolução TRE Piauí número 287, de 8 de julho de 2014, torna público aos deste edital tomarem conhecimento, em especial aos digníssimos representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos e coligações, e no ato eleitoral da 46ª Zona, situada na Avenida Manuel Emílio da Fonseca, número 260, centro, neste município, ocorrerá a partir das 8 horas do dia 25 de setembro próximo, quinta-feira, portanto, o procedimento de geração de mídias, e serão utilizadas nas eleições de 5 de outubro de 2014, relativo ao município de Guadalupe, Piauí. As pessoas acima mencionadas e demais interessados podem acompanhar e auditar o processo conforme disposto nos artigos 62, parágrafo 3º e 63 da resolução TSE número 23.399/2013, faz saber ainda que as mídias e se incluírem na previsão do eletrônicas da referida resolução serão geradas na data indicada no edital de preparação das urnas eletrônicas, no dia 4 de outubro do corrente ano e ou no dia da eleição. Neste último caso, exclusivamente para a hipótese de geração de cartões de memórias de contingência. Se houver a necessidade de geração de mídias em datas diversas das previstas anteriormente, a convocação dos interessados será realizada através da publicação de edital no local de costume e, para chegue ao conhecimento de interessar, possa mandou o meritíssimo juiz eleitoral expedir o presente edital e será afixado no local de costume, dado e passado nesta cidade de Guadalupe, Piauí, aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2013. Marcos Antônio Souza e Silva, juiz eleitoral da 46ª Zona. Estado do Piauí, Secretaria de Estado da Educação, 10ª Gerência Regional de Educação, Centro Estadual de Educação Profissional Rural Frei José Apicela. Guadalupe, Piauí, 8 de setembro de 2014, ofício número 16 de 2014. Ilustre senhor presidente Amadeu Luiz Pereira Júnior, ao momento em que cumprimento Vossa Excelência, venho solicitar junto ao senhor ordenador-geral do DENIT, doutor Sebastião, a implantação de lombadas e ou redutores de velocidade e placas de sinalização nas proximidades do Centro Estadual de Educação Profissional Rural Frei José Apicela, está localizada à margem da rodovia BR-135, quilômetro 8, zona rural do município de Guadalupe, já e nos últimos 30 dias ocorreram acidente com alunos e funcionários, dificultando o processo de aprendizagem da instituição. Sendo assim, contamos com seu empenho para que providências sejam tomadas para facilitar a locomoção e fluidez do tráfego desses alunos na referida rodovia. Sem mais, para o momento, renovamos voto de estima e consideração. Atenciosamente, Kleber Diego Moreira, diretor. Guadalupe, Piauí, 8 de setembro de 2014, ofício número 15 de 2014. Ilustre senhor presidente Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ao momento em que cumprimento Vossa Excelência, venho solicitar a isenção da lista de materiais ao ALSEI em anexo, referente ao projeto autossustentável, o qual será implantado no CEPRU Frei José Apicela, com o propósito de otimizar o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Sem mais, para o momento, renovamos voto de estima e consideração. Atenciosamente, Lébio Dio Moreira, diretor. Resolução número 01/2014. Indico o vereador Jesse James Lima Miranda nas comissões permanentes do lugar do vereador José Gomes Sobrinho. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições, ele confere a lei orgânica municipal e o regimento interno. Considerando a ascensão do vereador José Gomes Sobrinho ao cargo de primeiro vice-presidente e a impossibilidade do mesmo compor as comissões permanentes desta augusta casa, resolve. Artigo 1º. Nomear o vereador Jesse James Lima Miranda para compor as comissões permanente desta augusta casa, no lugar do vereador José Gomes Sobrinho. Artigo 2. Os efeitos desta resolução serão a partir de 1º de setembro de 2014. Revogadas as disposições em contrário. Gabinete do presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 8 de setembro de 2014. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. Alderil Porto Mozinho, primeiro secretário. Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário. E José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, primeiro vice-presidente. Indicação número 06/2014. Excelentíssimos senhores pares. Indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, o conserto da estrada para a localidade do Rodeador. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, em 8 de setembro de 2014. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. Alderil Porto Mozinho, primeiro secretário. Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário. José Gomes Sobrinho, primeiro vice-presidente. Justificativa: a estrada para a localidade Rodeador necessita de uma recuperação urgente. Pedimos a atenção do gestor para o problema. Indicação número 06/2014. Excelentíssimos senhores pares. Indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, o conserto da estrada para a localidade do Rodeador. Guadalupe, Piauí, 27 de agosto de 2014. Excelentíssimo senhor Madeiro Luiz Pereira Júnior, presidente da Câmara Municipal. Guadalupe, Piauí, 28 de agosto de 2014. Ofício número 42 de 2014. Ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Guadalupe, senhor Amadeu Júnior. Vimos através deste solicitar de Vossa Excelência um espaço na próxima sessão desta casa e é a Câmara de Vereadores para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guadalupe, através de sua presidência, possa informar e discutir com os nobres vereadores os problemas que vêm afetando os nossos agricultores familiares. E pedir o apoio desta casa para que juntos possamos buscar parceria junto ao governo estadual e municipal, no intuito de procurar resolver os problemas fundiários do nosso município. E vem pedindo cada vez mais que os nossos agricultores tenham acesso às políticas públicas voltadas para a agricultura familiar desenvolvida pelo governo federal e estadual. Na certeza de vossa compreensão, aproveitamos o momento para dar o nosso voto de estima e consideração. Atenciosamente, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guadalupe, Vitor Alves da Silva, presidente. Guadalupe, Piauí, 8 de setembro de 2014. Ofício número 08/2014. A Câmara Municipal, vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. Assunto: resultados oficiais do IDEB 2013. Senhor presidente, ao termo e cumprimentamos Vossa Excelência, encaminhamos os resultados oficiais do IDEB 2013 da Rede Municipal de Educação de Guadalupe, para fins de divulgação. Temos a satisfação de compartilhar com esta casa o sucesso pelo avanço na aprendizagem de nossos alunos, conforme documentos anexos. Atenciosamente, Francisca Coelho Saraiva, secretária municipal de educação.
Senhoras e senhores vereadores, gostaríamos nesse momento de justificar a ausência do Dr. Fernandes, que se encontra ainda em São Luís fazendo exames de rotina, e por conta dos exames ele não pôde comparecer a esta sessão, mas estará na próxima sessão. Gostaríamos então, o presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais solicitou um espaço ao qual nós entendemos relevante, e como nós temos um tempo de praxe de 10 minutos, gostaria da compreensão dos colegas vereadores para que possamos ouvir sua mensagem com o tempo de 10 minutos antes de passarmos para a fase final da nossa sessão. Pois não, vereadora?
Boa noite, senhor presidente. Eu gostaria, por gentileza, a mesa diretora desta casa me desse explicação com relação ao artigo 95, quando diz que compete privativamente à Câmara. E uma das propostas é conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. Eu, no momento, eu peço esclarecimento e não percebi que a Câmara de Vereadores de Guadalupe não concedeu essa licença, e sim a mesa diretora. Gostaria que a Câmara Municipal de Guadalupe concedesse para tirar qualquer dúvida, uhum, e que o vereador Zé Mota, mediante o atestado médico que apresentou, mas que em cumprimento ao artigo 95, a Câmara tem que apreciar e votar. Obrigada.
Ok, vereadora, a explicação será dada. Vereadora Ana Lúcia, nós recebemos na Câmara Municipal de Guadalupe, na última segunda-feira, por volta das 10 horas da manhã, um pedido de licença do vereador José Lourenço Mocinho Mota sob o argumento de que estava com medida de doença e precisava se afastar das suas atividades no Legislativo pelo prazo de 180 dias. A questão de uma hora depois, fomos procurados pelo então vereador primeiro suplente, Adecarto Rodrigues, com uma solicitação de assumir a vaga do vereador que solicitou a licença. E então nós começamos a nos organizarmos para dar e solicitar ao plenário da Câmara Municipal de Guadalupe a licença solicitada pelo vereador Zé Mota. No entanto, o vereador Adecarto Rodrigues propôs na Justiça de Guadalupe o mandado de segurança, solicitando a sua vaga, e que foi concedida pelo meritíssimo juiz de direito da comarca de Guadalupe através de uma liminar. Considerando que se trata de um mandado judicial, ao qual nós temos a obrigação de cumprir, independentemente de pedir autorização do plenário, porque a ordem é judicial, não há necessidade da concessão de licença e da autorização do plenário. Trata-se de uma determinação judicial. Caso não houvesse a determinação judicial, hoje, na abertura da sessão, seria sim tratada com esta Câmara, justamente a licença do vereador, ao qual eu já iria adiantar meu voto favorável e também na solicitação do vereador AD. No entanto, como não houve tempo sequer para a Câmara se reunir, esta é a primeira sessão subsequente ao pedido de afastamento do vereador Zé Mota, e ela já veio com o mandado judicial, não há necessidade da Câmara conceder a licença, porque se trata de uma determinação. Colegas vereadores, solicitamos então a presença aqui na tribuna desta casa do presidente da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, senhor Vitor, para usar a palavra sobre as questões que consideramos relevantes pelo prazo de 10 minutos, ao qual convidamos à tribuna desta casa, com o tempo inicial às 20 horas e 27 minutos e o termo final 20 horas e 37 minutos.
Quero saudar aqui o auditório com uma boa noite. Excelentíssimos senhores vereadores, em nome do presidente, uma boa noite para todos. Quero agradecer pela oportunidade que está nos dando para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no sentido de juntos pedir um apoio para que juntos possamos trabalhar em defesa dos agricultores familiares deste município. Bom, vou fazer o máximo para resumir um pouco, para resumir, né? O tempo é pouco que não dá da gente discutir muito. Mas eu gostaria de começar dizendo que em 2000, em, 2013, dia 1º de maio de 2013, a gente mandou um ofício para o município, né, reivindicando algumas questões, algumas coisas, e dentro dessas reivindicações a gente alegou também a agricultura familiar, que a gente precisaria de apoio para regularizar a questão fundiária do município. Nós sabemos que a agricultura familiar sempre tem sido a base do desenvolvimento em todos os municípios piauienses de todo o Brasil. Sabemos também que a agricultura familiar tem sido, ultimamente, a gente sabe que 75% a 80% do que é consumido na mesa do brasileiro é produzido pela agricultura familiar. Não temos dúvida nenhuma que a agricultura familiar é muito importante no município em qualquer município brasileiro. Para nós, em 2012, se não me engano, a gente fez uma reunião aqui, na época eu era coordenador do território aqui do Alto Parnaíba, a gente fez uma reunião aqui na Câmara de Vereadores, onde a gente convocou pessoas do governo do Estado para juntos discutir essas questões. Mas, infelizmente, na época não compareceu nem um vereador e nem um prefeito também. Mas também a gente sentiu-se culpado porque a gente não questionou isso antes. Mas hoje, agora, a gente quer questionar com todos os companheiros para que juntos possamos desenvolver. Até porque precisa que cada um entenda qual é o sentido da coisa para a gente poder trabalhar na parceria. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nesse momento, está com a programação de fazer um levantamento de todas as terras que tem, de todos os agricultores que tem no município. Sabemos que no município de Guadalupe, sem dúvida nenhuma, 95% dos agricultores não têm terra. E os que têm alguma, alguns agricultores que têm terra, ainda está no nome do avô, do bisavô, nome de tio, que não sabe nem como começar para regularizar essas terras. Então, nós queremos uma parceria como? Qual é a parceria que nós queremos? É no sentido de regularizar essas terras que de herança que os agricultores, alguns agricultores têm em Guadalupe, e uma parceria com juntos buscar parceria com o governo do Estado para que nós possamos também fazer um mapeamento de todas as áreas que tem em Guadalupe que pertence à União, ao Estado. E nós sabemos que tem muita terra ausente aqui dentro do Estado, no município de Guadalupe. E essas terras ainda, elas estão sendo usadas ultimamente, a maior parte por empresas de fora, assim, até de outros municípios. Está comprando terra em outros municípios e pegando essas áreas de Guadalupe, que a gente já está consciente disso. Né? E até agora nós não fizemos nada para impedir. É onde nossos agricultores estão precisando de terra. Sabemos que o governo federal, ultimamente, tem deliberado muitas políticas agrícolas, muitas políticas para os agricultores. No caso, por exemplo, a habitação rural, que foi uma conquista do movimento sindical, através das nossas federações e confederações de Brasília, na época do governo Lula, a gente questionou muito essa questão da habitação rural, e o governo Lula concedeu, né, colocou em seu projeto, para que se fosse desenvolvida a habitação rural em todos os municípios. Onde essas habitações podem ser feitas pelas prefeituras, sindicato e associação de agricultores. Em Guadalupe, infelizmente, nós não podemos desenvolver esse projeto porque é a falta da terra, porque não temos terra. E precisamos ter essa parceria para que juntos possamos resolver esses projetos que vêm para os trabalhadores em Guadalupe. E precisamos de muita parceria, muita compreensão dos novos vereadores nessa pasta. Né? Qual é a parceria que nós queremos com o governo do Estado? É que o governo do Estado faça um mapeamento e junto discutir como possamos repassar essas terras para o agricultor. Qual é a parceria que queremos do governo do município? É que o município, juntos, possamos fornecer assessores jurídicos. Nós sabemos que para requerer documento no cartório, precisa um assessor jurídico. E a prefeitura tem. Mas conversei com o prefeito nos garantiu de não dar essa força, inclusive ele já até me cobrou, né, agora. Por isso que a gente já fechou para discutir logo esse assunto, para a gente poder ter como ir atrás da coisa. Qual é a parceria que nós queremos da Câmara de Vereador? É que a Câmara de Vereador também nos acompanhe e nos oriente, ajude fazer esse mapeamento junto com o governo do município, o governo do estado, nos dê força para que nós juntos possamos conseguir esse algo que é muito importante para o nosso município. Né? Se nós não tivermos apoio da Câmara de Vereador, fica difícil para a gente discutir isso com o governo do Estado e até com o próprio no município. Até porque o município, para desenvolver isso aí, precisa de finanças. E essas finanças a gente sabe que tem que ser liberado pelos vereadores. É por isso que a gente está aqui pedindo esse apoio para que juntos possamos buscar algo melhor para os nossos agricultores e desenvolvendo o nosso município no ponto de vista econômico e social. É isso que eu queria. Se os companheiros, algum companheiro vereadores não entenderam ou quer mais esclarecimento, a gente está à disposição lá no sindicato para conversar ou qualquer lugar que for preciso, a gente pode, se precisar fazer outra discussão, a gente faz, ou na Câmara, em qualquer outro editório do sindicato. Era essas minhas palavras e agradeço pela oportunidade.
Vitor, você ainda tem mais cinco minutos. 37. 32 ainda. Já falou 5 minutos.
Olha, aproveitando a oportunidade, eu quero dizer que Guadalupe está muito carente, nossos agricultores familiares estão carentes na questão da terra, na questão do financiamento e por causa desses problemas fundiários. Então eu queria nós pedir aos companheiros novamente, não só as câmaras de vereadores, mas as associações de agricultores também, associações de moradores, até porque isso é um benefício de toda a sociedade de Guadalupe, não é só do trabalhador. O trabalhador consegue nessa terra beneficiar toda a sociedade de Guadalupe, né? Então a gente queria pedir esclarecidamente que todos juntos, com todas as associações de agricultores, associação de pescadores também, olha, quem quiser, quanto mais for, mais gente, mais, como é que diz, quanto mais força, melhor, né? Quanto mais gente junta, mais a gente faz a coisa acontecer. É isso que a gente quer e é isso que vai ter que acontecer. Com fé em Deus a gente consegue. Algumas pessoas, às vezes até não acreditam, mas com certeza, se nós fizermos isso, nós vamos conseguir. Até porque, estou falando isso, não estou falando de vão. Isso já conversei com a federação está do lado da gente, tá, vai apoiar a gente. A própria Secretaria de Desenvolvimento Agrário já deu essa força para a gente continuar com essas questões, né? E logo vai apostar o governo estadual. Depois da porta do governo estadual que ele fizer, escolher isso aí, secretariado, a gente já começa a discutir com o governo estadual. Né? Eu, por enquanto, estou discutindo com a Câmara e o Municipal. Eu acho que talvez que amanhã mesmo vai estar, segundo ele me falou, vai ter uma discussão amanhã, vai se reunir com a gente para discutir mais um pouco sobre isso. Né? Mas que esse projeto ele seja feito em nome do sindicato, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com apoio de Câmara de Vereador, Prefeito Municipal, Governo do Estado. E as associações que quiserem se aproximar, nos ajudar nessas questões. Muito obrigado.
Ok, ouvimos o presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais do município de Guadalupe, que está localizado ali na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, no bairro Cruzeta, do nosso município. Colegas vereadores, nós temos aqui a sequência dos nossos trabalhos e, em razão disso, nós teremos hoje um projeto de iniciativa do vereador Alderico, para analisarmos acerca da denominação de uma praça que está sendo construída no bairro Coqueiro. E também teremos a análise de terrenos que seriam concedidos em cessão de uso, mas dependemos do parecer do nosso relator, que, como nós dissemos, não pôde estar presente hoje. Dessa forma, vamos dar seguimento à nossa sessão. Vereador Edvan.
Pois não. Senhor presidente, quando você fez o decreto aí, nomeando o vereador Jesse Jame, né, para assumir o lugar do Zé da Inês, né, na comissão.
Resolução.
Isso. Eu queria que você desse uma olhada aí também, porque o vereador Zé da Inês, ele não vai poder mais assinar como membro da redação, Constituição e Redação.
E da Especial.
E também de Finanças, né?
Okay.
Ele me parece que ele é membro também, né?
Exatamente.
É bom ser posto aí no documento.
Mas nós colocamos
para que seja legalizado, né?
É porque a resolução é que ele substitua o vereador José Gomes Sobrino nas três comissões permanentes. As três significa dizer a Comissão de Finanças, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão Especial. Ou seja, essa resolução já está englobando as três comissões.
Ok, vereador.
Ok. Colegas vereadores, então passemos ao tempo livre de 10 minutos, em que cada vereador terá seu tempo para explanar sobre aquele assunto que julgar necessário de acordo com o interesse do município. Aquele vereador que deseja falar, por gentileza, se inscreva com o secretário Alderico. Vereadora Lúcia. Vereador Edivan. Vereador AD. Vereador Jesse James. Vereadora Surama. E na mesa, pela sequência, vereador Alderico, vereador Zé da Inês e vereador Amadeu Júnior. Com a palavra, vereadora Lúcia, tempo de 10 minutos. Início 20h37, término 20h47.
Senhoras e senhores, vereadores presentes, povo de Guadalupe, em especial os que estão aqui presentes na sessão hoje. Em primeiro lugar, desejar ao vereador AD Carlos, que hoje assume nesta casa, de dizer da nossa alegria, vereador, da nossa satisfação, desejar as boas-vindas. Já conhecemos seu trabalho nesta casa, tivemos a oportunidade de 4 anos trabalharmos juntos. E dizer também que desejamos que o vereador José Mota se restabeleça na saúde e que em breve ele retorne aos nossos trabalhos. Iniciando a minha fala hoje nesta casa, em primeiro lugar quero falar de ontem, dia 7 de setembro, onde o nosso país, o Brasil, comemorou 192 anos de independência. Dizer da importância para o nosso país de uma data onde se comemora a independência de uma nação. Dizer ao povo de Guadalupe e em especial aos estudantes, às crianças do nosso município, que fiquei muito triste por nosso município não ter apresentado o 7 de setembro. Dizer que fiquei muito constrangida quando uma criança se dirigiu a mim e perguntou: tia, o 7 de setembro mudou. Naquela ocasião eu perguntei para ela: por que mudou? Porque o 7 de setembro agora é dia 25. Foi colocado para as crianças dos colégios, senhoras e senhores. Eu estou aqui neste momento me colocando como vereadora deste município, mas acima de tudo como uma cidadã brasileira. Nós, poder público, nós, gestores, não podemos em hipótese alguma aceitar uma situação dessa. Por quê? Nós nos questionamos: o que estamos ensinando às nossas crianças? Qual a lição de civismo que nós, gestores, que nós, vereadores, que nós, gestores de um município, estamos repassando às nossas crianças? Eu tenho que dizer que fiquei muito, muito triste. E muito triste ainda fiquei quando hoje passei em frente à prefeitura, até agora à noite, nossas bandeiras, o símbolo nacional do nosso país, do nosso estado e do nosso município ainda está arreada. Dizer, senhoras e senhores, que eu hoje tenho 55 anos, mas quando criança estudei sempre em escola pública e lá eu aprendi que a bandeira nacional deveria ser arreada, hasteada às 7 horas da manhã e que ela deveria ser arriada às 18 horas. Então digo da minha dignidade como vereadora e acima de tudo como uma cidadã brasileira: o que é que nós, coloco a culpa aqui em todos nós, o que é que nós estamos repassando de civismo às nossas crianças, aos nossos jovens? Deixo aqui a minha indignação. Por quê? Porque o prefeito municipal de Guadalupe, no aniversário da cidade, dia 25 de agosto, preferiu fazer o desfile com os estudantes e com as escolas. Porque naquele momento ele não tinha nada a oferecer ao povo de Guadalupe. Ele não tinha nada a presenciar ao povo de Guadalupe. Uma obra sequer o município de Guadalupe não recebeu no seu aniversário. Aí colocaram as crianças para desfilar, para preencher um vago da administração municipal. E aí eu me pergunto mais uma vez: qual é o civismo, qual é a lição de civismo que nós, administradores de Guadalupe, estamos repassando às nossas crianças, aos nossos jovens? Continuo aqui falando da minha indignação, continuo indignada, porque no Hospital Municipal de Guadalupe, lá não se tem segurança. Quando a esta casa foi enviado um projeto de lei para
em parceria com a Polícia Militar, se colocar segurança lá no hospital, a vereadora Ana Lúcia foi contra, votou contra e justificou porque estava votando contra. Porque hoje, senhoras e senhores, o Hospital Municipal de Guadalupe tem segurança na sexta-feira à noite, no sábado e no domingo. Aí eu me pergunto, e cada um de vocês perguntem também, será que só é preciso segurança sexta-feira à noite, sábado e domingo? Porque nós sabemos que ocorrências que já aconteceu, ocorrências graves naquele hospital dia de semana. Será que a pessoa vai dizer, não, eu só vou fazer algum problema, ou bagunçar, ou desrespeitar os funcionários do hospital só na sexta, no sábado, sexta à noite, sábado e domingo? Então eu solicito e peço ao senhor prefeito municipal, juntamente com o secretário de saúde, que tomem as providências, porque não é possível continuar um serviço público como o serviço de um hospital sem lá se ter uma segurança. Como também, senhoras e senhores, já foi solicitação minha e da vereadora Surama, solicitando ao prefeito municipal, à administração municipal, que adquira um aparelho de ultrassom para o nosso município. Porque o que nós estamos passando, as gestantes do nosso município, ter que ir a Floriano fazer uma ultrassom, até mesmo no último trimestre de gravidez, é impossível a gente aceitar uma situação dessa. Um município como Guadalupe, repito, um município como Guadalupe, e vocês sabem por que eu estou falando Guadalupe, porque Guadalupe tem sim condição de ter um aparelho de ultrassom. Mas não. A situação, inclusive, já reclamei da diretora do hospital e disse que não vou mais aceitar que pacientes internados paguem para fazer ultrassom. Nem eu e ninguém, nenhum brasileiro, porque a lei assim determina que você estando internado, pode ser pelo SUS, Unimed, Fages, qualquer plano de saúde, inclusive o SUS, porque o SUS é o melhor plano de saúde que existe no Brasil. Mas lá no hospital está acontecendo esta situação. O paciente está internado, o médico solicita o ultrassom, ele tem que conseguir o dinheiro para vir pagar o serviço de ultrassom, o exame de ultrassom. Então, esta situação também nós não podemos mais aceitar. É preciso que o prefeito Alan Rodrigues e o secretário de saúde tomem esta providência de procurar cumprir com a lei. Aqui não é a vereadora Lúcia que está pedindo, que está exigindo, que está achando. Não, eu só estou pedindo que se cumpra com a lei. Porque se o Ministério da Saúde souber que você está lá internado e está indo pagar exame, a complicação é grande. E eu já alertei lá no hospital. Da mesma maneira, a gente está com problema no nosso município com o serviço de laboratório. Pedimos com urgência que a Secretaria de Saúde, juntamente com o prefeito, tome as providências. Porque o que está acontecendo em Guadalupe é o seguinte. Digo e provo porque eu tenho as provas. Vai uma pessoa lá com a requisição do médico. Se for pessoas declaradas e conhecidas, porque nosso município é pequeno e nós conhecemos a todos, que foi declarado o voto que não foi com Allen, não é liberado esse exame. Estou aqui sim, dizendo e provo que não vamos mais aceitar essa situação. Não, povo de Guadalupe não pode mais aceitar essa situação. Independente de ter votado no Ali ou não, ele é o prefeito do nosso município, de todos os habitantes de Guadalupe, independente de ter votado nele ou não. E este caso está acontecendo aqui em Guadalupe. Primeiro diz que não faz exame de criança. A pessoa arranjou o dinheiro e foi lá pagar. Quando chegou lá, tinha muitas outras crianças, de mães e de familiares que voltaram no Ali. Então, essas situações, senhoras e senhores, que eu peço ao senhor prefeito, ao secretário de saúde, que procure solucionar no nosso município. Nós não podemos, de maneira nenhuma, continuar na situação que estamos continuando. Então, não tenho mais tempo a falar. Quero só, mais uma vez, desejar as boas-vindas ao nosso amigo e colega vereador Adecardo e dizer que estou muito feliz com a sua presença nessa casa. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra, vereador Edivan, tempo de 10 minutos, início às 20 horas 47 minutos, término 20 horas 57 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente Amadeu Júnior, vice-presidente Zé da Inês, secretário Alderico, demais colegas vereadores aqui presentes, auditório, meu cordial boa noite. Nesse momento, eu quero parabenizar o prefeito Allen por, no dia 29/8/2014, por ter recebido o certificado de bom pagador. Muita gente dizem que o prefeito Allen não é bom pagador, mas ele recebeu agora, no dia 29/8/2014, o certificado do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí, da mão do desembargador doutor Francisco Milton Marques de Lima. Recebeu o certificado de bom pagador. Alguns meses atrás, nós fomos um encontro em Pedro II, e lá um dos palestrantes era doutor Delano Dourado. Um colega vereador pediu para tirar uma foto juntamente com esse conselheiro do Tribunal de Contas. Ele perguntou: de onde vocês são? Nós respondemos: somos de Guadalupe. Ele disse: ah, Guadalupe, a terra do prefeito Allen, um dos grandes administradores do Piauí. Então, quero aqui, nesse momento, parabenizar o senhor prefeito Allen por esses fatos, por esses acontecimentos. Parabéns, prefeito. Você merece. Quero também me juntar ao diretor da escola, Colégio Frei José Picelli, ao Kleber. Quero dizer a ele que já fiz um requerimento junto ao prefeito e à secretária de educação para disponibilizar um ônibus, um transporte para levar aqueles alunos até o colégio. Como também fizemos um requerimento pedindo a iluminação e lombada até as proximidades daquele colégio, porque já presenciamos ali perigos de acidente, a gente vê a quantidade de alunos que às vezes não tem seu transporte, vão a pés, o risco que aquelas pessoas correm. Então, vamos cobrar do prefeito que ilumine, bote a lombrada e também o transporte para levar esses alunos até a escola e trazer. Eu quero pedir aos nobres colegas vereadores aqui presentes, que todos nós vamos fazer um requerimento e assinar e levar ao prefeito Allen pedindo essa conquista para aqueles alunos que ali estudam. Quero desejar as boas-vindas, meu amigo vereador Adecaliton, a pessoa que eu tenho um grande respeito, já trabalhamos durante 4 anos aqui nessa casa, e seja bem-vindo, vereador. Quero também desejar boa sorte ao meu amigo vereador Zé Mota, que está de licença, e eu tenho certeza, vereador, que você está contente em estar entregando a sua cadeira nesse momento para um vereador de grande prestígio, de grande trabalho relevante ao nosso município. Então, o seu mandato, a sua licença está em boas mãos, na mão do vereador Adecaliton. Eu quero dizer ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais que estou ao seu lado, Presidente, o que precisar, depender de mim, estou ao seu lado. Eu queria até que a gente vê uma maneira de conversar, porque da maneira que Vossa Excelência falou, que tem muitas pessoas que têm a posse da terra, que era dos seus avós, dos seus tios, mas não tem a documentação. Que a gente pudesse procurar uma maneira também para aquelas pessoas que moram na Ribeirinha, para ver se consegue um termo de posse. Nós sabemos que aquelas terras é da União. E muita gente, muitas famílias ali moram, sobrevivem daquela terra. Eu, fazendo um levantamento junto com o Abel, tem mais de 45 famílias, presidente, naquelas localidades, essa ribeirinha na beira do rio, né? A gente poderia ver, para ver se também conseguia um termo de posse para que aquelas pessoas também fossem beneficiadas nesse programa do governo federal. Quero lhe dizer. Pois não, vereador.
Boa noite a todos. Eu quero me juntar ao senhor Fito e me dirigir à mesa, ao senhor presidente. Eu acho que nós deveríamos fazer uma comissão e nos dirigirmos ao sindicato já essa semana para sentarmos com ele e discutirmos esse assunto melhor, com mais tempo, ouvindo bem, vendo os pontos críticos da agricultura familiar no nosso município, porque nosso município tem um potencial muito grande para a piscicultura e para a agricultura, tanto a agricultura de grande porte como a familiar. Nesse momento estão se instalando empresas aqui na nossa cidade que vão trabalhar nessa área. Essas empresas precisam do apoio do poder público, desta casa e do poder executivo. Mas também não podemos esquecer os pequenos produtores. E esse tempo que ele teve aqui, eu vejo que é curto, é um tempo pequeno para se discutir um assunto de caráter tão grande e um assunto tão importante para o desenvolvimento do município de Guadalupe. Então eu quero propor à mesa que nós montemos uma comissão e não sei se na quarta tarde, não sei o horário, decidimos um horário para nós irmos até o sindicato e discutirmos esse assunto com o presidente e com os demais que compõem aquele sindicato para podermos ajudar o desenvolvimento da agricultura familiar também no nosso município, que é de grande importância.
Ok, vereador. Então, presidente do sindicato, eu acredito que todos os vereadores aqui presentes, como também o doutor Fernando, que não está, eu tenho certeza que ele vai abraçar essa causa junto com Vossa Excelência. E tenho certeza que nós vamos conseguir o ideal para esses pequenos agricultores. Boa noite a todos.
Com a palavra o vereador AD, tempo de 10 minutos, início às 20h55, término às 21h05.
Eu quero, nesse momento, mais uma vez, glorificar o nome do Deus vivo. Quero saudar a mesa diretora na pessoa do vereador José da Inês. Quero saudar os irmãos em Cristo que aqui estão na pessoa do pastor Afílio. Quero saudar os amigos que estão aqui no plenário, que estão nos ouvindo pelo rádio e que estão nos ouvindo também pela internet, na zona urbana e na zona rural, com meu cordial boa noite. Neste momento que me é dada essa oportunidade, eu quero ler, fazer uso da palavra de Deus, e gostaria de ler 10 versos do Salmo 118, pois o momento é propício para isso, porque, meus amados ouvintes guadalupenses, eu aprendi com a Bíblia, com a vida e com muitas pessoas que estão ao meu lado,
a olhar as coisas, não da forma que elas se apresentam, mas no profundo de como realmente elas são. Porque é muito fácil apresentar alguma coisa bonita, mas vamos ver se aquela coisa realmente é bonita lá no seu profundo, lá no seu íntimo. Eu não concordo com atos, e não posso me calar com atos que podemos dizer assim, que traz, posso até dizer, de um pouco de hipocrisia. Não concordo com isso. Mas vamos ler aqui o texto. Salmo 118. Vamos começar no verso 4. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs no lugar seguro. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as gentes me cercaram, mas no nome do Senhor a despedacei. Cercaram-me e tornaram-me a cercar-me, mas em nome do Senhor a despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo em espinhos, pois no nome do Senhor a despedacei. Com a força me impeliste para me fazer cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, porque Ele me salvou. Meus queridos, eu quero chegar ao ponto onde foi citado sobre o mandato de segurança. Até que ponto eu tive que chegar? Mas para mim chegar a esse ponto, eu tenho que começar lá em 2004, quando nós nos juntamos um grupo, e eu tive participação nesse grupo. Alguns colegas aqui não tiveram participação nesse grupo, e vencemos as eleições e continuamos trabalhando nessa cidade. Veio as eleições de 2008, esse mesmo grupo, conseguimos eleger o nosso prefeito. E toda Guadalupe é testemunha do esforço que eu tive em prol desse grupo, porque acreditando, estávamos trabalhando pela cidade de Guadalupe. Estávamos trabalhando pelo melhor. É tanto que o meu slogan na campanha, a nossa luta é por uma Guadalupe melhor. Passei os 4 anos trabalhando junto com eles. Chega as eleições de 2012, já comecei a sofrer um tipo de perseguição que chegou a me prejudicar politicamente. E de lá para cá, eu não vou dizer todo o grupo, não, estaria sendo injusto se eu disser que é todo o grupo, mas boa parte desse grupo. De lá para cá, vem agindo de uma forma que não dá para se entender. Até que chegou a esse ponto. Essa fala da licença do vereador Zé Mota já vem alguns meses atrás. No mês passado, o vereador presidente Amadeu Júnior foi a Teresina para falar com a contadora sobre a questão da licença do vereador Zé Mota. Quando ele voltou, ele me informou que estava tudo ok, que daria certo, teria como resolver.
Quando foi na quinta-feira, dia 28 ou 29, não me lembro, o filho do vereador Zé Mota, mas eu, estivemos na casa do vereador Amadeu Júnior para entregarmos o pedido de licença. Ele pediu que esperássemos, não recebeu o pedido de licença, porque tinha que conversar com a contadora. E assim foi feito. E me convidou para ir a Teresina com ele. E assim foi feito. Eu fui num carro, ele foi no outro. E ali estivemos. Eu aguardei ele até 6:30 da tarde, lá no escritório da dona Conceição. Ele chegou, ela não estava. Nós conversamos bastante e ficou certo de se resolver na segunda, dia primeiro. Viemos aqui, eu e o Marcelo novamente, para dar entrada na licença do vereador Zé Mota. O vereador Amadeu Júnior não estava. Protocolamos na secretaria dessa casa a entrada. No instante, o secretário liga para o vereador Amadeu Júnior. O vereador Amadeu Júnior disse que era para mandar a licença para a sua casa, que iria consultar o jurídico. Isso foi às 9:30 da manhã. Quando foi por volta de 11 horas, como ele falou, eu liguei. Digo, vereador, presidente, o senhor Zé Mota deu entrada na sua licença. Que hora é que eu vou ser convocado? E ele mais uma vez disse que precisava conversar com a contadora. Sendo que na consulta lá em Teresina com o advogado Raimundo Júnior, que é bem conceituado nessa área eleitoral, ele estranhou essa parte de ter que falar com a contadora. Porque o artigo 41 do regimento interno diz que a convocação é imediata. Mas até aí tudo bem. O vereador Amadeu Júnior disse que ia consultar o jurídico, que o baiano mandasse para lá. Eu fui orientado pelo advogado a fazer o requerimento, pedindo a minha convocação em posse. E assim o fiz. Encontrei com um nobre vereador no fórum. Entreguei o requerimento, ele assinou e eu perguntei para ele: você está ciente que está deixando de cumprir o artigo 41 do regimento interno da Câmara Municipal de Guadalupe? E ele falou que tinha que falar com a contadora. Eu digo, não. Lá disse que o presidente convocará imediatamente o suplente para assumir o cargo. Quando ele me disse isso, eu falei para ele que estava sabendo do que tinha acontecido aqui nessa casa, de um certo telefonema, onde se comunicaram com o vereador Alderico, e o que o vereador Alderico falou: que eu não estaria aqui esse mês, que eu não entraria aqui, que eu ninguém mandou eu comprar terno, mas eu quero dizer que tive que recorrer à justiça, porque o meu próprio grupo de muito tempo vem me perseguindo. E eu quero dizer o seguinte, para toda Guadalupe ouvir, como eu disse para o vereador Amadeu em Teresina, ele é consciente disso. Eu digo, olha, eu sou um político sem grupo, mas tenho amigos na política. Ele sabe que eu falei isso para ele lá. Hoje eu sou um político sem grupo, mas tenho amigos na política. Sou um vereador, um político sem grupo, mas tenho compromisso com Guadalupe. Sou um vereador e um político sem grupo, mas tenho amigos e compromisso com Guadalupe. E vou continuar lutando por uma Guadalupe melhor. Vou continuar lutando por uma Guadalupe mais justa. Vou continuar lutando pelo bem-estar dos munícipes de Guadalupe. Por este povo que hoje está aqui. Veio o professor aqui, Kleber, falar sobre o trânsito. Veio já outros, o seu Vitor aqui, falar da agricultura familiar. E Guadalupe, sim, tem pessoas que têm compromisso e querem trabalhar com o povo de Guadalupe, em prol do povo de Guadalupe. Estou sem grupo, tenho amigos na política, mas também tem um compromisso com Guadalupe. E se Deus nos colocou aqui mais uma vez, que eu creio mais do que nunca, não tive voto suficiente, porque tiraram na eleição, mas aqui estou, colocado pela potente mão de Deus, e aqui eu vou ficar até quando Deus permitir. E enquanto eu estiver aqui, estarei lutando por uma Guadalupe melhor. Meu muito obrigado.
Com a palavra o vereador Jesse Chames, tempo de 10 minutos, início 21:07, término 21:17.
Em nome da mesa presidente, vereadores, vereadoras, público presente neste auditório e todos sintonizados na Cidade Luz, meu caríssimo, boa noite. Como já falei, saudar a todos, este auditório grande, brilhante, que vieram prestigiar a posse do nosso grande amigo AD Carleton. Quero lhe dar, vereador, boas-vindas, para que nosso objetivo continue este, um compromisso voltado ao nosso querido povo, que são eles que lutaram, que honraram, que acreditaram, e nós vamos honrar, estamos fazendo nossa parte. Realmente, analisando a fala de vereadores e vereadora que me antecedeu, Guadalupe é uma cidade nova, uma cidade projetada, uma cidade bela, uma cidade fantástica, uma cidade turística. Mas para que continue, nós temos que nos unir com o objetivo solicitar ao senhor competente, ao poder executivo, que trabalhem com mais coragem, para que possam no amanhã, quando olhar para trás, saber que você fez sua parte, como nós estamos aqui fazendo a nossa. Porque nosso papel é esse, representar esta comunidade aqui presente, representar aqueles que estão sintonizados, representar aqueles que não têm oportunidade de vir e nem de ouvir, mas estamos representando todos eles, para que o prefeito possa ter mais cuidado na hora da saúde, na hora do lazer, na hora das obras, o patrimônio público construído, como você vê o Balneário Belém Brasília, você vê uma empresa que nem a Getel, uma empresa que traz um benefício grandioso à nossa cidade, mas ao mesmo tempo está deixando nossa cidade toda esburacada, asfalto quebrado e calçamento esburacado. Então é triste, porque a obrigação de toda e qualquer empresa que prestar um serviço a Guadalupe, principalmente este serviço que a empresa está prestando, ele entregar a cidade como ele achou. Então cabe ao prefeito, cabe a nós cobrarmos, cabe ao prefeito fiscalizar e exigir desta empresa para que ela deixe Guadalupe não melhor, mas do jeito que ela achou. Assim também, quero aqui dizer que Guadalupe hoje vem num crescimento absurdo, graças à água que temos, graças à barragem de Boa Esperança. A agricultura vem crescendo no volume que está, vereador, nos preocupando, porque na medida que Guadalupe cresce, as coisas ruins vão aparecendo. Isso faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento. Guadalupe cresce chegando pessoas de fora. Todo dia você encontra pessoas que você não sabe quem é, não sabe se mora, não sabe se está de passagem. E é uma cidade que só vem que tem negócio, devido a não ter o asfalto ligando até o Maranhão. Mas então, também é necessário que as autoridades se preocupem. Como vereador AD, no tempo, no seu mandato passado, foi um dos vereadores que teve a ideia de solicitar ao prefeito que monitore toda a cidade para que possa evitar o vandalismo e as criminalidades que vêm acontecendo no nosso município. Então, nesta noite que eu tenho para falar é só isso. Agradeço a oportunidade e a presença de todos aqui nesta noite. Obrigado.
Uma palavra, vereadora Surama, tempo de 10 minutos, início às 21h12, término 21h22.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes, e em nome dos amigos da Assembleia de Deus, eu quero cumprimentar todos os amigos na pessoa do pastor Afílio e da irmã Lorena. Para mim, uma das secretárias que mais contribui com o desenvolvimento da cidade de Guadalupe. Ela sabe disso, independente da nossa amizade, o carinho e o amor que ela tem pela sua profissão. E quero aqui, de início, parabenizar e dar boas-vindas ao irmão Adecarlito, dizer que, com certeza, durante esses 180 dias, ele contribuirá muito, somará muito com esta casa para o engrandecimento e para as soluções dos problemas existentes no município de Guadalupe. Porque aqui, há 9 anos, eu tenho este compromisso e já tive a oportunidade de estar ao seu lado durante 4 anos. E é nesta firmeza, é nesta confiança que eu tenho certeza que durante esses 6 meses ele vem com este intuito de trabalhar, de defender, de ajudar o poder executivo a oferecer o melhor à cidade de Guadalupe. E, como bem vocês sabem, não sou evangélica, mas tenho um carinho muito grande. Sou reconhecedora do excelente trabalho que os evangélicos desenvolvem no município de Guadalupe. E durante essa ausência de quase 2 anos que o irmão Adê não esteve aqui, esta vereadora é uma voz em defesa de todos os evangélicos da cidade de Guadalupe. Sempre nas oportunidades que tenho, uso para informar os grandes benefícios que esta classe traz ao povo de Guadalupe. E quero dizer ao presidente do sindicato, ao irmão Vitor, que com certeza pode contar com a vereadora Surama no que for preciso para a gente chegar à conclusão a quem realmente precisa. Por quê? Sou uma das vereadoras que mais participo, que frequento os convites onde eu sou convidada. E no sindicato eu sou também testemunha disso. Se estive ausente em algum momento, em alguma reunião que fui convocada, com certeza não estava aqui no município, ou outro problema particular muito sério. Mas sempre a minha presença, ela é fundamental. E as pessoas podem sempre contar com que eu posso ajudar, com certeza. E a ideia do irmão Adê foi muito boa. E quero dizer também ao Edivan, que me antecedeu, em relação à indicação do professor Kleber, que ele traz, né, pedindo providências em relação ao quebra-mola da escola Frei José de Apicela, dia 11, eu já tive essa preocupação, vindo de Teresina, por volta de quase 10h40, 11 horas da noite, foi no momento que os alunos estavam saindo da escola. E eu vi ali a quantidade de motos e aquela escuridão, sem sinalização. Vi e contastei, né, de vista com a minha visão, o grande problema. Na semana seguinte, na segunda-feira, convidei a vereadora Lúcia e enviamos ao prefeito municipal que ele tomasse providência, que ele buscasse apoio aos órgãos responsáveis, se não é da capacidade dele. Então, aqui eu me somo mais uma vez e mostro já a minha preocupação que tive baseado neste problema. Em relação aqui, nós pedimos o transporte, a iluminação e o quebra-mola. Então, essa preocupação. E aqui, eu só me sensibilizo mais com este problema, mas que esta vereadora já teve a iniciativa de providenciar a quem tem capacidade de buscar. Porque, irmãos, aos que estão aqui presentes, aos que estão nos ouvindo, é importante que as pessoas saibam diferenciar o papel do vereador. Porque nós aqui estamos é através de indicativos de lei, através de projeto de lei, ouvindo a população nos diversos bairros da cidade e mostrando ao prefeito municipal, que é o gestor, os problemas. E quem é que tem que solucionar? É o prefeito. Então, muitas vezes as pessoas, se não fosse o meio de comunicação hoje, as sessões que são transmitidas, nós vereadores iríamos continuar sendo taxados, que vereador não faz nada. Pode até ter alguns que não tenham tanto compromisso. Toda regra tem exceção. Existem os vereadores que têm um carinho maior, que trabalham mais, que se dedicam mais. Isso é em toda profissão. Existe aquele que se destaca. Mas hoje você tem a oportunidade de ouvir e reconhecer o trabalho de cada vereador que representa o povo de Guadalupe. Então eu tenho a minha consciência tranquila, que eu venho desenvolvendo e venho trabalhando. E como é que se diz? E agradecendo a cada voto recebido a cada eleição. E a resposta disso são as minhas reeleições consecutivas. Fui eleita no primeiro mandato com 347 votos, no segundo 402 e no terceiro 457. E eu digo a vocês, quando eu entrei na política, meu esposo era vereador, nem de política eu gostava. Mas hoje eu tenho a política como uma grande virtude da minha pessoa. Eu aprendi a ter carinho e amor às pessoas que têm confiança na gente. E como a vereadora Ana Lúcia falou em relação ao 7 de setembro, eu também fiquei indignada, porque eu tinha um compromisso com minha família, minha mãe, meu irmão que vinha de São Luís, a tomar café com ele dia 7 de setembro, no domingo cedinho. Mas como iria haver o hasteamento da bandeira? Só fui depois desse compromisso. Aí eu pergunto, quem das autoridades puderam comparecer ao chamamento da bandeira? O número de alunos foi o mínimo possível, porque o 7 de setembro foi antecipado ao dia 25 de agosto. Só estava a vereadora Surama, o prefeito, tinha uma boa parte dos policiais, está aqui, o irmão aqui presente, que não me deixa mentir, alguns professores, alguns secretários. Então, são mudanças que acontecem que nós não podemos ficar calados. Então, por que foi transferido de o desfile 7 de setembro para o dia 25 de agosto? Por que não ter ofertado a nossa cidade de Guadalupe, aos seus 85 anos, alguma obra significante aos recursos arrecadados durante este ano? Não estou aqui dizendo que o prefeito não faz nada, até porque eu não poderia dizer, e até era difícil ele prestar conta de todos os recursos que ele arrecada. Mas, mediante o que ele arrecada, é insignificante. Nós temos, infelizmente, um prefeito que diz ter compromisso com o povo, mas isso só está escrito no seu slogan. Esse compromisso realmente não vem atendendo a quem realmente precisa. E não poderia que, não poderia deixar de falar em relação à caminhada que eu participei, em relação numa das programações do dia 25 de agosto, a caminhada contra as drogas. Mas aqui, parabenizo a secretaria que promoveu este evento, mas que aquela caminhada, com certeza, não vai solucionar os problemas do nosso município. O que é importante, e aqui mesmo hoje eu fiz um indicativo de lei, pedindo que seja reativado em nossas escolas o programa, o PROERJ, um programa que, com certeza, trará grandes benefícios sobre as causas do uso de drogas lícitas e ilícitas, estabelecendo sobre os riscos decorrentes da dependência química e orientando as nossas crianças. Por que falo isso? Porque sei que Guadalupe tem profissionais capacitados para ministrar essas aulas, para ser monitores, para fazer com que os nossos próprios jovens, ele tome gosto pela coisa. Aqui temos o irmão Mano, que é uma pessoa que tem capacidade demais para estar à frente, uma das pessoas. E por que este programa foi retirado das nossas escolas? Esse questionamento que eu faço. Já participei de quantos comitês antidrogas em diversos bairros da nossa cidade. O irmão Mano é testemunha que eu participei do bairro Cruzeta, do Bela Vista, da Vila Parnaíba, e simplesmente fica tudo o que se discute, as determinações que são feitas, chegam aonde? Na gaveta do prefeito, e lá fica, pegando poeira. E você vai no programa de uma rádio, ou num blog, ou num site, está lá, só as vantagens. Tudo que é de propaganda, a coisa mais bonita do mundo. Mas a realidade, O povo sofrendo. Como a vereadora Ana Lúcia falou, é inadmissível se permitir, se aceitar que o internado fique no hospital pagando, fazendo exame e ultrassonografia. Não tem, nós já pedimos, só concluindo, presidente. Outra coisa que eu quero pedir aqui é que o prefeito, juntamente com o secretário de saúde, providencie tirar lá das poeiras dos quartos, que há quase 2 anos, há mais de 2 anos, um eletrocardiograma, que é para atender a população de Guadalupe, se encontra lá no posto Vila Nova. Então são coisas que nós não podemos nos calar. Cadê, gente? Cadê a ação por parte do povo que está aí, onde nós temos equipes que são bem pagas, assessoria? Quantos assessores, advogados nessa prefeitura não tem? E é tudo, todo mundo bem pago. Que dificuldade é que tem de se mandar o plano de carro, carreira e salário do pessoal da saúde? A questão desse programa PEMAC tem R$243 mil desde o ano passado para beneficiar esses agentes, esperando-se o quê? Que o secretário de saúde falou. A minha vereadora Lúcia, que estive em sua sala lá há 15 dias atrás, esperando enviar um projeto aqui para esta casa, enganando o povo, porque projeto para ser realizado não é por falta de assessoria, não. Porque aí tem até demais, é a boa vontade. O que está faltando é a boa vontade por parte dessa atual administração. E aqui finalizo, teria mais coisa a falar, mas vou seguir aqui, finalizando, pedindo aqui e convidando a Assembleia que a Assembleia de Deus está convidando esta casa e todos os guadalupenses para um grande culto em ação de graça, dia 12/9, pela vitória dada por Deus ao irmão Adê, com a presença do cantor Charlie da Rocinha. Com certeza, estiver aqui, estarei lá glorificando e agradecendo a Deus a esta grande oportunidade e este grande benefício que o irmão Adê estará trazendo a esta casa e ao povo de Guadalupe. Ele sabe do carinho que eu tenho por ele. Muitas vezes, nos primeiros anos, a gente teve alguma divergência, mas ele sabe. Independente de qualquer coisa, é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu gosto, e com certeza o povo de Deus pode contar com essa vereadora, Surama Martins. Obrigada.
Com a palavra o vereador Alderico, tempo de 10 minutos, início 21 e 24, término 21 e 34.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. Quero aproveitar e cumprimentar todo o povo do auditório, principalmente os evangélicos e presentes, na pessoa do pastor Afílio. Eu quero dizer aí de antemão, a vereadora Ana Lúcia, e os 85 anos de emancipação política do município de Guadalupe, foi feita uma programação e foi cumprida, muito bem cumprida e muito bem aceita pelo povo de Guadalupe. E aquela programação não foi feita somente pelo prefeito, não. Ela foi feita por uma equipe de pessoas competentes, livre seus assessores do primeiro escalão, e assim foi discutido e chegou a ele a outro, e era programação, e estaria de um bom tamanho, sobretudo no momento, e a prefeitura de Guadalupe se encontra em uma situação financeira, como todo o Brasil, todos os municípios se encontram. Não é, Guadalupe não é diferente, não, gente. Nós temos uma receita maior dos municípios, mas temos uma despesa, e é o triplo dos outros municípios. Então, nós dizemos, o Guadalupe recebe tanto mil, tem muito dinheiro. E a despesa? Você não vê a despesa, não? Como muitos radialistas aí falam na receita do município, mas não falam na despesa. Falam na despesa também. E muitas vezes a despesa supera a receita, como os vários meses tem acontecido. E se o prefeito não fosse bem organizado, segurasse no punho, com certeza muitas coisas estariam atrasadas. É evidente, a própria vereadora Ana Lúcia sabe disso, e no ano passado o prefeito fechou a sua receita, com a sua despesa, fechou o seu balanço, um déficit de R$700 mil. Exatamente, e a despesa foi maior do que a receita, R$700 mil. Então, esses 700 mil reais já foi pago com a receita de 2014. Então, as coisas são difíceis. Mas, mesmo assim, voltando os 85 anos de emancipação política, foi uma programação e o povo gostou, certo? Foi uma programação programada, certo? Nós fizemos cada dia uma atividade diferente e atingiu seus objetivos, tá certo? E não foi incluído nenhuma obra, mas obras não deixou de ser feita no município de Guadalupe. Infelizmente, até a data do aniversário da cidade, não foi possível incluir algumas delas para ser inaugurada no dia 25 de agosto. Mas obra existe, existe sim obras de grande porte e feitas com recurso próprio. E breve será inaugurado. Eu quero dizer, e a programação dos 85 anos foi tão apoiada pelo povo de Guadalupe, e no final ainda realizou uma grandiosa festa com duas bandas famosas, e o povo de Guadalupe gostou muito e ainda hoje pede bis. Eu quero dizer a todos vocês, como o vereador Edivan Miranda falou, sobre o certificado que o prefeito Guadalupe recebeu pelo Tribunal Regional do Trabalho como bom pagador. Veja bem, enquanto os meios de comunicação estão sempre criticando a administração do prefeito Allen, ele está sempre recebendo elogios e sua administração está sempre sendo reconhecido a nível estadual e a nível nacional. Veja bem, agora mesmo ele recebeu esse certificado pelo Tribunal, até pelo Tribunal Regional do Trabalho, como bom pagador, município, um precatório zero. Precatório zero. É um prefeito que cumpre todos os seus precatórios com a justiça. Assim também, como foi divulgado recentemente, e o município de Guadalupe aumentou o seu IDEB, melhorou o seu IDEB, certo? Teresina ficou em 15ª colocação, um IDEB 4,9%. Guadalupe, aqui no Ebenezerheiro, chegou a 4,7%, quer dizer, próximo a Teresina. E o nosso índice, viu? Isso é bom vocês divulgarem também no meio de comunicação. Eu só divulgo os pontos negativos do município. Vamos divulgar as coisas boas também, certo? Este ano de 2013, todos os coeficientes, todos os índices do IDEB do nosso município cresceu. É sinal que a educação está melhorando no nosso município. Eu quero dizer e ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guadalupe, o senhor Vitor Alves, e o seu pronunciamento foi importante, certo? Foi mais um despertar aí no Poder Legislativo para que o seu pronunciamento passe a ter eco, não só no Poder Legislativo, mas no Poder Executivo. E nós iremos amadurecer isso juntamente com o prefeito, certo? Já o nosso, todos nós sabemos que o nosso município não é um município fundiário, é um município que tem pequenas terras, município pequeno hoje, e nós precisamos, o meu município pequeno, ajeitar essas terras, distribuir, legalizar e pôr nas mãos de quem produzem. Isso precisamos fazer. Presidente Vitor, e pode contar com certeza com o Poder Legislativo, com a mesa diretora da AME, com todos os vereadores, e nós iremos levar o conhecimento de sua excelência, o prefeito, para que possamos melhorar ou resolver esse problema. Quanto ao pronunciamento da vereadora Surama, ela falou sobre o PEMAC. O problema e a questão não é tão simples. Uma pessoa diz aí, tem recurso do PEMAC, vamos aumentar o salário dos servidores. Isso é muito fácil de dizer. O problema, e isso existe uma fiscalização muito rigorosa dos tribunais de conta, certo? E da própria lei maior, e limita todas as despesas do município, uma despesa com pessoal, uma despesa com a educação, uma despesa com a saúde. Tudo isso nós trabalhamos em cima de percentuais, como vocês sabem. E a educação é 25%, a saúde é 15%. E o nosso prefeito vem sempre ultrapassando todos esses índices. E a despesa com o pessoal, E às vezes eles falam e pode ficar até os 54%. Mas onde o próprio Edivan teve aí, na sexta-feira, não foi, vereador Edivan? E assistimos em uma audiência pública, uma ontadora Conceição, e uma pessoa de dentro do Tribunal de Contas do Estado, e ela nos deu um apanhado geral das despesas e das receitas do município de Guadalupe de 2013 e de 2014, de janeiro até junho, concluindo assim o semestre de 2014. E graças a Deus, o prefeito que saiu de 2013 com um déficit de 700 e pouco mil, já conseguiu o breto déficit, e a sua receita até junho já está equilibrada, nós já temos até um pouco de superávit.
Vereador,
mas eu quero dizer, a respeito do PEMAIC, e todos nós gostaríamos que esse recurso do PEMAIC fosse incluído como gratificação, como salário para o pessoal e fazem jus a esse benefício, é o pessoal e trabalha exatamente mais ligado à saúde. Mas como o próprio Edivan ouviu e assistiu no pronunciamento da nossa contadora, quando a despesa com o pessoal chega a 48,10, o Tribunal de Contas comunica o prefeito imediatamente e já está chegando ao limite. Se passar de 50%, eles já estão bloqueando. Foi isso ou não foi, vereador Edivan? Foi isso, nós assistimos todas as palavras da contadora, professora Conceição, esteve aqui na sexta-feira e mostrou gráfico, dados concretos. Então, não é só o prefeito pegar os recursos do PEMAI e destinar ao servidor, não, porque tem isso para ser obedecido. Mesmo ele pegar todo esse recurso, e não pode ser 100%, mas tem índice, e esses índices não podem ser ultrapassados. Você vê agora mesmo o vereador Zé Filho contratou não sei quantas pessoas para a área de confiança, e logo o Tribunal de Contas mandou demitir, mandou chamá-lo, e ele foi ao Tribunal de Contas juntamente com seu secretário de governo, é o ex-senador Freitas Neto, para justificar o que está fazendo, até onde podia ir. Então você vê que são importantes esses índices, não pode, se passou nesses índices, é prestação de conta reprovada e o prefeito automaticamente será enquadrado uma improbidade administrativa e irá devolver todo o valor e ultrapassar a esse índice. E isso não é característico do nosso prefeito Ali, é muito organizado e gosta de cumprir as normas e as leis do governo.
Pois posso não, perguntar, vereador? Sim, vereador, talvez Vossa Excelência não saiba que o próprio prefeito esteve em alguns bairros, em alguns postos de saúde, informando que este dinheiro, esses 243 mil reais, está em uma conta e que na semana seguinte, coisa de um ano atrás, mandaria este projeto para esta casa. Agora eu pergunto a Vossa Excelência, coisa mais de um ano, palavra do prefeito. E que dificuldade é essa para se elaborar esse projeto? E outra coisa, é o recurso federal, do governo federal, que os outros municípios estão beneficiando esses agentes de saúde. Então, a história que o secretário nos falou não tem nada a ver com o que Vossa Excelência está falando, não. E outra pergunta, gostaria de saber qual dos motivos nós, vereadores, não fomos convocados a participar desta reunião para sabermos as reais realidades que enfrentam, né, o município de Guadalupe com esta contadora. Eu gostaria de saber. Obrigado.
Vereadora, essa reunião sobre audiência pública é uma exigência, inclusive do Tribunal de Contas, e todos os anos é feita em Guadalupe. Todos os anos, inclusive é lavrada uma ata e é assinada por todos os presentes, como foi feito na sexta-feira. Eu quero retornar à primeira pergunta da vereadora Surama e dizer o seguinte. Muitas vezes, como você falou, tinha um dinheiro, prefeito, mas o problema é esse coeficiente do município, esse índice, não é? Vereadora, esse percentual e não pode ser ultrapassado, ele está oscilando constantemente conforme a receita, gente. Conforme a receita. Se o município, o município dá 2 milhões, é evidente o eficiente, esse percentual e o município vai atingir, ele cai. Quando a receita baixa, ele aumenta. Aí sim, ele não pode ir em frente. Vive oscilando. Então é por isso ele planeja uma coisa, mas não pode fazer. É por a desses coeficientes exigido, estabelecido pelo Tribunal de Contas, inclusive se passar, ele manda bloquear os recursos do município. É por isso e muitas vezes não pode ser cumprido.
Eu só acho que está sendo muito prejudicado aqueles mais, os menores, os mais sofridos, que é os que mais trabalham, que estão sendo penalizados.
E o dinheiro na conta
há mais de um ano.
Vereador Zé da Inês, com tempo de 10 minutos. Início a 21h36, término 21h46.
Boa noite a todos. Saúdo a mesa presidente na pessoa do vereador Dr. Amadeu Júnior, presidente, primeiro secretário amigo Alderico, segundo secretário vereador Edivan, vereador irmão AD, o meu parabéns, seja bem-vindo à nossa casa, vereadora doutora Lúcia, vereadora Surama, vereador amigo Geste Janes, caros amigos e irmãos, todos presentes, seja bem-vindo à nossa casa, um abraço a todos vocês, amigo, minha amiga da Cruz, do Duquinha, do Vila Nova, a você o meu forte abraço, Vitor, você, seja bem-vindo à nossa casa, meu abraço, meu cordial beijo. Boa noite a todos os ouvintes da Zona Urbana e da Zona Rural. É com muito prazer que eu sempre levo a minha voz a todos os ouvintes. Hoje é um dos programas muito ouvidos na Zona Urbana e muito na Zona Rural. Eu agradeço muito a pessoa que eu tenho muita estima também, o vereador Zé Mota, de ter trazido esse projeto de ser radiada a sessão, para muita gente estar atento, ouvindo a cada vereador, a cada orador, em defesa sobre o trabalho devolvido em nossa cidade, em nosso município. Também o meu forte abraço a todos os amigos da Zona Rural, onde eu tive presente lá nas Bravas, numa grande vaquejada, amigos Zé Lotero, Joãozinho do Félio, Dona Noemi, lá na Forquilha, o amigo João do Doca com sua família, que estão de farinhada. Hoje é coisa muito difícil, é a gente ainda ver falar na Zona Rural. Eu não esqueço de vocês, que sempre fui, sempre será, e nunca esqueço dos nossos amigos agricultores. Então eu fico muito feliz com o amigo Vitor, trouxe esse projeto, essa casa, para nós ajudar a defender essa defesa sobre os nossos agricultores. Eu sempre falo, em toda reunião, eu não sei nem se serve de abuso, quando eu digo, seja bem-vindo Terracal, seja bem-vindo Denop, mas seja bem-vindo os filhos da nossa querida terra, que estão ficando desapropriados, sem ter onde criar, sem ter onde plantar, só pensa em projeto. E o filho natural da nossa terra, como é que fica? Então aí chegou o momento de nós dar as mãos e dar um passo sobre eles. Essas minhas palavras, Vitor. Ou não, vereadora, pode ficar à vontade.
Eu quero assim, me somar a sua palavra, quando o vereador Zé da Inês parabeniza e também até dá as boas-vindas, boas recuperações ao Zé Mota. Parabenizar, assim, pela atitude do vereador José Mota, que na época, é importante que eu repasse a vocês, talvez não saibam, que o vereador José Mota, na época, contratou não só uma emissora de rádio, mas ele contratou a emissora do seu maior adversário político. Ele contratou as duas rádios. Por quê? Porque ele tinha vontade de que as pessoas realmente ouvissem. Então, é uma grande qualidade por parte do vereador, ex-presidente José Mota, e aqui na oportunidade eu me somo assim a desejar a ele a boa recuperação na sua saúde e só complementando o que o vereador AD falou, que muitas vezes a gente olha para a pessoa e vê um rostinho, um coração, muitas vezes é para ser puro, mas dentro dele tem um rancor, um ódio tão grande. Eu sou uma das pessoas que vem também passando por perseguições há 2 anos. Porque a atual presidência dessa casa gosta muito de falar em artigo, de cumprir os artigos de lei. E há quase 2 anos existe uma resolução na mesa diretora que o líder da bancada tem direito a 10 minutos a mais como liderança. Ele nunca cumpriu. Nunca cumpriu e é advogado. Então, eu achei o momento oportuno para reforçar o que o irmão AD passou e o que eu venho passando há quase 2 anos. Está na justiça, mas a justiça é lenta. Não tive a sorte que nem o irmão AD. Mas o tempo passa. O período dele está sendo concluído. Vamos esperar que o próximo presidente faça cumprir realmente as leis que dê direito a todos. E não só os artigos que lhe convence ao seu benefício próprio. Obrigada, Zé da Inês.
De nada, minha amiga. Tá certo, eu sei que com um bom tempo ela pediu, eu sempre gosto de bancar amizade com todos, porque eu sempre digo assim e converso com a minha própria mente, eu não sei nem se sou um bom político, porque eu não sei bancar assim, defesa, assim, dividir meu amor que eu tenho a todos. Hoje chega o irmão AD, que ele sabe muito bem que é a pessoa do Zé da Inês. Porque quando nós continuamos a ter entendimento com o outro, ele era criança. Andei com ele muito no meu ombro, dentro da lagoa, em pescaria. Isso é um grande prazer. Eu me sinto muito feliz a gente ser amigo de uma pessoa desde ele criança e se transformar adulto, continuando o mesmo amor, o mesmo respeito, a mesma realidade de ser humano. Eu sei que existem muitas dúvidas na vida, que na vida política a gente tem essa diferença. Até mesmo um dia desse eu vinha viajando com meu amigo Amadeu Júnior, que até agora me dou muito bem com o nosso presidente. Ele disse, Zé da Inês, por que você está tão calado? Eu digo, estou calado, mas não estou triste. Meu pensamento está levantado em Deus. Para que esse momento que eu estou tranquilo, me transformar em sorriso. É isso que eu preciso da minha vida. Sempre tive muita obediência do meu amor que eu tenho a Deus. Não sou evangélico assim da igreja crente, mas toda a vida tive muito amor, tive muita obediência a Deus, ao nosso Pai Jesus, que é o nosso Salvador. É uma coisa que me traz muita felicidade. No dia 25 de agosto, na festa do aniversário da nossa cidade, um pai de família me chamou. Zé da Inês, tem uma criança lá em casa que me escolheu para você ser padrinho. Eu digo, pois vai ser batizado. No dia 30 de agosto, estava na vaquejada, em outra festa, outro pai de família me chamou. Zé da Inês, em janeiro, tem uma criança para você ser padrinho. Isso é coisa que preenche a vazia da minha mente de prazer, de alegria, por isso é um carinho que as pessoas têm com a minha pessoa. Eu, nesse momento que eu estou falando sobre isso, que é o tipo da minha religião, eu tenho 131 afiliados, completou com esse que eu ganhei agora. Então aí, 131, são muita amizade, muitas pessoas que me escolhem, eu tenho um grande prazer com esse amor que as pessoas têm a mim. Eu tenho muito que levantar a mão e pedir a Deus que Ele seja forte em minha pessoa, que eu sempre tenho essa responsabilidade e esse carinho que eu tenho à nossa população. Essas minhas palavras que eu tinha me dirigir a todos vocês, a todos os ouvintes da nossa querida rádio, que muitas vezes eu não gosto de conversar muito, as pessoas dizem, Zé da Inês, por que você não falou? Eu digo, não tinha novidade a levar para vocês. Mas eu também estive andando na zona rural. A maioria das estradas da nossa zona rural já estão ajeitadas. Mas tem muitas estradas ruins, como se transforma da Brava ao Cocal, a Sambaíba. Mas eu já conversei com o nosso prefeito. Ele disse que brevemente vai organizar. É ajudar a ajeitar todas essas estradas, que fique toda organizada, que a gente possa visitar os nossos amigos da zona rural. Também falei, mas não esqueci de falar, rapaz, na pessoa de nosso vice-prefeito Eduardo Rocha, um prazer, meu amigo, você estar aqui junto com o nosso trabalho, ouvindo oração, a mensagem de cada um orador sobre a defesa do trabalho do nosso município. São essas minhas palavras. Boa noite aos nossos queridos ouvintes. Boa noite a vocês aqui presentes. Obrigado, senhor.
Senhoras e senhores, concluído a fala de todos os colegas vereadores, passarei a usar a tribuna pelo prazo também de 10 minutos, com início a 21h47, término 21h57. Peço ao vereador Alderico que controle o meu tempo. Senhoras e senhores, colegas vereadores, saúdo a mesa em nome dos companheiros, todos aqui presentes. Saúdo também todo o público evangélico da Igreja Assembleia de Deus, em nome do pastor Afílio, aqui presente. Repito as boas-vindas dadas no início desta sessão. E eu gostaria de dizer ao nosso amigo Vitor, enquanto o companheiro do Sindicato de Trabalhadores Rurais esteve hoje solicitando espaço nessa Casa Legislativa, nós o concedemos, claro, por uma questão democrática e por entender que as questões trazidas pelo companheiro Vitor são realmente relevantes ao nosso município. Justamente por conta disso, nós também nos solidarizamos e nos colocamos à disposição do sindicato e de Vossa Senhoria para resolvermos todos os assuntos que tiverem em nosso alcance. Com relação ao pedido do diretor da escola CEPRO, Frei José Apicela, o professor Kleber aqui presente, nós também acolhemos as vossas solicitações e iremos deixar pessoalmente essa semana às autoridades competentes, no caso ao DENIT, e ainda reforçaremos o pedido, professor Kleber, para que seja feito ao máximo rápido possível os redutores de velocidade daqui até as imediações da escola técnica, bem como seja colocada a iluminação devida e o transporte escolar. Irei pessoalmente a Teresina para tentar agilizar os pleitos feitos por Vossa Senhoria. Colegas, senhoras e senhores, muito me constrange estar aqui essa noite, a presença de todos os companheiros vereadores, de pessoas tão conhecidas, irmãos evangélicos, e com histórias que, de certa forma, tentam abalar a minha postura enquanto gestor da Câmara de Guadalupe e a situação enquanto cidadão guadalupense. Aos nossos colegas vereadores e aos irmãos evangélicos, eu vos digo que em nenhum momento este presidente da Câmara, por ora, como bem falou a colega vereadora, porque entendemos que tudo é passageiro, para sempre, apenas os poderes de Deus. Entendemos sim que nossa gestão está ao fim. E eu posso dizer da alegria que tenho de chegar ao fim dessa gestão, tanto quanto Vossas Excelências. Posso dizer também que, em nenhum momento, eu tentei obstruir a entrada do vereador AD nessa casa. Nenhum ato, nenhum gesto deste vereador foi para impedir. Muito pelo contrário. Conversei com o vereador e sempre vos disse que ter Vossa Excelência presente aqui era motivo de alegria, que Vossa Excelência iria ajudar muito, como de fato iria ajudar nos nossos trabalhos. Não foi uma, nem duas, nem 10 vezes. No dia em que Vossa Excelência sugeriu de conversarmos com a nossa contadora, que faz assessoria contábil dessa casa, eu prontamente atendi e ainda o convidei para irmos juntos, no mesmo carro da Câmara Municipal. E fiz todo o esforço, e Vossa Excelência testemunha, de que a nossa contadora estava em uma clínica fazendo exame nos seios com a suspeita de alguns nódulos. Deus é testemunha. E também eu posso assegurar que de lá para cá, no dia que Vossa Excelência esteve na minha casa com o Marcelo, eu não recusei de atender a vossa solicitação de licença do vereador Zé Mota. Mas eu posso dizer também ao colega vereador que no dia em que nós nos encontramos no fórum, no mesmo dia em que o vereador Zé Mota deu entrada na licença, eu o pedi, vereador AD. Eu lhe disse: vereador, do fundo do meu coração, eu estou inseguro. É a primeira vez que a Câmara de Guadalupe terá que pagar 10 vereadores. Nós só temos previsão para 9. E então, como eu vou prestar contas ao tribunal? De que forma é que eu vou prestar contas àquele tribunal se o nosso regimento ele é calado em relação a pagar? O que diz o artigo do regimento é que a Câmara poderá criar um auxílio doença, poderá. Mas nós temos como convencer o tribunal. Aí eu disse no fórum, quando saí da sala do AB, Vossa Excelência tinha acabado de me ligar, nós sentamos em uma cadeira, e na cadeira eu lhe pedi: vereador, me ajude, entre com o mandado de segurança, porque no dia que eu for levar as minhas contas para o tribunal aprovar, eu vou levar uma determinação judicial e dizer: eu paguei 10 vereadores porque foi uma ordem do juiz. E sendo uma ordem judicial, jamais o tribunal vai reprovar as minhas contas, nem vai mandar eu vender as coisas que eu adquiri com tanto suor para devolver ao erário público. Nós sabemos que tudo, desde uma folha de papel até uma estrutura de uma casa dessa, nós temos que prestar contas ao tribunal. E foi apenas o que eu pedi a Vossa Excelência. Eu pedi a Vossa Excelência que entrasse com o mandado de segurança. Eu queria dizer aos colegas vereadores, nós não podemos nos deixar tocar, nem por um minuto, por alguma mancha de alguém tentar insuflar, colocar pessoas contra pessoas. Nós vivemos em um mundo em que a guerra vem se alastrando, gerações a gerações, Palestina, o Iraque, a ex-União Soviética, por uma falta de comunicação. Nós estamos aqui para dizer a cada um dos senhores e senhoras que estão aqui, e aqui eu falo do fundo do meu coração, que o vereador AD é sempre bem-vindo, e eu gosto de tê-lo aqui comigo, vereador. Eu quero dizer também que estive em vossa igreja na sexta-feira passada, onde uma de suas irmãs fez um culto de graças a Deus por ter conseguido uma graça, e naquele momento Deus me colocou no meio dela para auxiliá-la a resolver um problema difícil que estava na vida daquelas pessoas. E naquela igreja, naquela noite, foi um dos momentos mais sublimes que eu senti na minha vida. Senti uma insustentável leveza no meu ser. Comentei com o pastor depois que lá eu senti um clima de paz absurdo que eu jamais tinha sentido na minha vida. Não coloque, não permitam que os corações das pessoas sejam afetados com algum tipo de raiva, de ódio, de ira. E muito menos permitam que alguém seja condenado sem sequer lhes dar o direito de defesa. É princípio da nossa Constituição, mas as leis de Deus há muito existiam antes das constituições e das leis feitas pelos homens, mas sempre, sempre foi dado o direito de defesa. Algumas pessoas, pastor, estão felizes. Felizes por tentar colocar eu contra o AD e o AD contra mim. Essas pessoas certamente prestarão contas a Deus, assim que eu irei prestar as minhas contas a Ele. E nós não podemos permitir que isso aconteça a Deus. Sempre eu estive no seu lado. Sempre nós conversamos, dialogamos, debatemos, defendemos juntos. E ele dizia isso tantas vezes. Como conceber alguém ser atingido, ser fuzilado, com agressões, e ainda outras pessoas aproveitarem de um momento para extinguir mais discórdia, mais agressões? Como conceber que o ser humano possa deixar de lado os princípios
para tentar ferir, machucar, pisar aos outros. Como conceber que o ser humano que foi criado por Deus para ser bom possa se deixar tocar por um ódio, por um sentimento de vingança, quando Deus manda que todos nós devamos perdoar os nossos erros? Se eu errei, vereador, me perdoe. Mas se eu errei, eu tentei acertar, porque eu queria, eu tenho que prestar contas, as contas aos tribunais, e eu não sabia como fazê-lo. Busquei auxílio da dona Conceição, ela também não soube. Busquei auxílio a colegas que são especializados nos ramos da contabilidade, no ramo do direito tributário, porque o direito eleitoral do meu colega advogado Raimundo Júnior não se aplica nesse momento, mas em outros momentos. Eu busquei auxílio em vários sites de pesquisas para formar a minha convicção, e em nenhum momento eu estava protelando. Eu queria dar uma decisão para que mais tarde eu não me arrependesse. Para que mais tarde eu não tivesse como prestar as minhas contas aos tribunais. Para que mais tarde eu não fique inelegível. Porque eu estou há muito tempo trabalhando por nosso povo. E se eu errar na minha prestação de contas, daqui a 2 anos eu não vou poder ser candidato. As minhas contas vão estar rejeitadas. E assim como Vossa Excelência tem o nobre direito de estar aqui e de pleitear novamente daqui a 2 anos, que eu tenho certeza Vossa Excelência terá êxito, eu também gostaria de ter esse direito. Mas se minhas contas forem rejeitadas, eu não terei. Eu peço cada um de sã consciência, antes de julgar, antes de ofender, antes de agredir, faça um exame de consciência. Eu não tentei, vereador, em nenhum minuto, Vossa Excelência sabe, concederei, vereador, eu não tentei em nenhum momento impedir a sua entrada. Não tem história de telefonema de alguém, não, vereador. Comunicações nós fazemos, mas o conteúdo das comunicações a gente nunca sabe, porque o interlocutor é quem está sabendo. Então, vereador, eu posso dizer perante Vossa Excelência, aos colegas vereadores e aos nossos irmãos cristãos, que em nenhum momento eu tentei obstruir sua entrada aqui. Pois não, vereador.
Boa noite novamente a todos. Senhor presidente, eu quase que chorei com esse seu discurso. Eu quase que chorei. Todos nós sabemos que Vossa Excelência é um homem preparado. Passou um bom período na faculdade de direito. Obteve êxito no sucesso na sua carreira jurídica, graças a Deus. E é um homem preparado para defender aqueles que lhe procuram na justiça. E, logicamente, ser preparado para defender os outros é preparado para defender a si mesmo. Eu não usei de mentira aqui um minuto nenhum. Não tenho ira de ninguém, nem raiva de ninguém. O perdão, isso é uma coisa liberal que Deus derrama no coração do homem, para ele perdoar. Inclusive, eu e o pastor conversando com um amigo nosso, uma autoridade, ele disse: Adê, você tem uma vantagem em cima disso tudo, porque você é um homem preparado para as lutas, por causa da palavra de Deus, e um homem preparado para liberar perdão. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência que houve o telefonema, sim, e que eu tive que entrar com mandado de segurança, porque se eu não tivesse entrado com mandado de segurança, ia ser protelado várias vezes. Conversamos, sim. Na quinta-feira, o Marcelo Mota está aqui, quando nós fomos à sua casa, Vossa Excelência não recebeu, disse que não ia receber, segure aí, que eu vou conversar com a contadora. Vossa Excelência foi quem disse: vou amanhã para Teresina conversar com a contadora. E depois você perguntou se eu queria ir. E eu disse que iria. E assim eu fui. E o restante ocorreu da forma que eu contei aqui. Eu não preciso mentir e não quero mentir. Mas eu, estando com a verdade, eu vou até o fim. Eu vou longe. Quero dizer para Vossa Excelência que eu só tomei essa atitude porque eu vi a morosidade. Em nenhum momento eu quero estar aqui para prejudicar a sua carreira política ou a sua carreira jurídica, e você tem batalhado há tanto tempo por isso, desenvolvendo bem um trabalho como vereador e como advogado nessa cidade. Se tivesse algum impedimento, eu iria entender. A sua explicação justifica, explica, mas não justifica. Está explicando muito e muito bonito, mas não está justificando os atos que vêm acontecendo, que aconteceram. Por isso que hoje, eu repito, vou continuar lhe respeitando. E hoje eu sou um político sem grupo, que tenho amigos na política, e vou ficar dessa forma, aguardando a direção do meu Deus, para saber que decisão tomar. Mas minha posição é essa. E maneira nenhuma eu quero manchar sua imagem, em lugar nenhum, nem de você, nem a sua, nem de nenhum colega vereador. Eu só estou contando o que aconteceu. O que aconteceu foi dessa forma. O que aconteceu foi dessa forma. O telefonema aconteceu. Inclusive, você me disse que o vereador dele tinha ido na sua casa dizer que não aceitava você tomar nenhuma decisão sozinho. Quando no artigo 41 do regimento interno diz que é uma decisão do presidente. É o que diz o artigo 41. Vossa Excelência falou isso. Então, o que foi que eu falei para você? Para Vossa Excelência. Eu disse, presidente, mediante o telefonema, mediante essa história da sua casa, mediante essa morosidade toda, eu vou entrar com mandado de segurança. E você disse, entre, que você vai até me ajudar. Mas se eu não tivesse entrado, como o telefonema pediu que fosse adiada a sessão na segunda passada, que realmente foi, a história foi do jeito que me contaram. Ó, pediu para adiar a sessão, pediu para ler a licença só na próxima sessão, que era essa de hoje, e para empurrar para frente 15 ou 20 dias. Isso aconteceu, vereador. Eu sei, você sabe, e o Deus vivo sabe. Se eu estiver mentindo, que Deus me puna. Mas se Vossa Excelência estiver usando de lisonja, que Deus também lhe impuna.
Guardaremos. Aguardaremos então, vereador, a melhor justiça que existe, é a justiça de Deus. Não me preocupa, e ao mesmo tempo, eu tento não defender-me, mas explicar o que de fato aconteceu. Nós não gostaríamos de alongar uma celeuma criada em cima de coisa desnecessária, ao que nós chamamos de tempestade em copo d'água, por uma coisa tão simples. Por que fazer isso é o que eu não entendo. No entanto, não quero dizer que Vossa Excelência tem ira, mas eu garanto que não tenho. Os que me questionam, porque eu falo sempre o nome de Deus, eu sempre lhes respondo dizendo que respeito a todos naquilo que falam e não interrompo, jamais. Mas não há pecado por falar em nome de Deus. E aqui eu faço sempre. E os que me conhecem sabem da forma que eu costumo agir. O que eu peço é que todos aqueles que gostam de jogar pedras, é difícil, é muito fácil ser pedra. Difícil é ser vidro, é ser vidraça. Não é a primeira vez, Adê, que nós estamos nessa casa, que eu fui agredido aqui, diversas e diversas vezes, por outros companheiros. Mas Deus é testemunha dos meus atos, do meu coração e da minha mente, e sempre Deus me deu uma oportunidade. Sempre Deus me protegeu para que eu saísse. Houve tempo que foi armado para mim, aqui nessa casa,
situações de agressões contra a minha pessoa, e que no outro dia essas mesmas pessoas diziam: ele está acabado, ele está morto, politicamente ele já morreu. Mas Deus é justo e é maravilhoso, e já me contemplou 3 vezes com mandatos, dos 2 últimos sendo os mais votados. Eu peço a Ele, nesse momento, que me julgue novamente. É o melhor julgamento. Eu não peço que Ele julgue, peço que me julgue. E ao final, ao fim, que eu receba um julgamento justo. Não alguns que foram postos contra mim nessa casa, não me dando sequer o direito de me defender. Mas lhe digo, de todo o coração, Vossa Excelência é bem-vindo. Eu gostaria de sentar com Vossa Excelência todos os dias para debatermos assuntos de interesses do nosso município. Gostaria de dividir com você as opiniões como nós fizemos sempre. Eu gostaria de ouvir as suas opiniões, que eu já ouvi muitas vezes. Eu gostaria de postular junto com Vossa Excelência, como postulamos juntos, em defesa do nosso município. E gostaria que essa discussão, esse debate, seja encerrada hoje, como ponto final, um final de página. E que nós possamos viver em paz, todos os dias da nossa vida, doravante. Peço aos colegas vereadores e aos colegas presentes para que fiquemos de pé, para que, em nome de Deus, possamos encerrar essa sessão ordinária de hoje, 8 de agosto de 2014. A todos, boa noite.